She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. And I don't...
Olá, sejam muito bem-vindos à terceira semana da NASCAR. Ou seja, estamos na semana Austin Dillon. Um piloto que alguém durante as outras emissões disse que ia vencer, ainda não venceu. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Não sei quem o disse, não sei se está aqui presente, não sei se quer se acusar nem nada disso. Não sei de nada. A única coisa que eu sei é que fomos até Las Vegas Motor Speedway, a segunda pista de uma milha e meia, mas tecnicamente a primeira pista de uma milha e meia, porque Atlanta corre ao estilo Super Speedway. Enquanto na pista de Las Vegas Motor Speedway isso não acontece, é uma pista mais clássica da NASCAR, e para o próximo fim de semana vamos para uma outra pista também algo clássica da NASCAR. Olhando para Las Vegas Motor Speedway, pelo menos é a minha opinião, já ouvi aqui dos meus colegas de tertúlia da NASCAR, foi uma corrida emocionante, que teve os seus pontos fortes basicamente em dois pilotos. Kyle Larson e Tyler Reddick, tendo Kyle Larson terminado com a vitória, primeira da temporada, e assim conquistando um lugar nos playoffs. Antes de passar ao Carlos e também ao Miguel, dizer que podem apoiar o podcast com o Patreon, podem ser patronos, patreon.com/VFF1, podem seguir as redes sociais, Twitter, X, Instagram, Facebook, podem também... seguir as redes em termos de podcast, Spotify, Apple Podcasts. Também podem ir ao YouTube, subscrever o YouTube, ativar o sino sempre que formos em direto, ou então ver os vídeos, como tem sido o caso da tertúlia da NASCAR. Portanto, temos pela primeira vez em 2024 os três tertulianos juntos.
Finalmente. Calaste.
É o vencedor, e para adicionar a isso, eu consegui vencer a aposta da semana passada. Pronto, é o que é. Eu vim aqui, eu disse que o Kyle Larson ia ganhar e o Kyle Larson venceu. Foi ou não foi, Estradinho?
Boas a todos. Olá, Miguel. Olá, David. É assim, eu acho que tu disseste que era o Larson. Agora também já não tenho bem a certeza. Mas sim.
Temos que ir ver o podcast.
tem que ser lá. A malta tem que ir lá ouvir novamente. Ah, sim, mas foi, nós falámos isso a semana passada, que com a vinda destes circuitos, as diferenças dos carros que estivessem melhor preparados iam-se começar a notar, e foi o que aconteceu nesta corrida. O Larson venceu os três segmentos, teve sempre o carro mais forte e não foi de espantar o domínio e vencer a prova. E acho que temos aqui um primeiro candidato ao título deste ano, bem evidenciado.
Miguel, o que é que achaste da vitória do Larson e lá está também, da corrida?
Olha, foi... Pensava que íamos ter mais ação em pista, não houve muita confusão, mas foi uma corrida muito, muito tática e nós gostamos disso. Pessoalmente gosto dessas corridas em verde, para nós vermos o que é que os pilotos valem e os carros também. E aí, pronto, mostrou um Kyle Larson que não deu hipótese. Eu acho que ele liderou, se não se salvo erro, 163 voltas, ou pouco mais que isso. Portanto, epá, foi um domínio quase de fio a pavio. Teve ali, no final dos segmentos, um cheirinho do Tyler Reddick. Eu não sei se ele iria conseguir ou não naquela última tentativa, que ele tenta ir para cima ou para baixo, já não me recordo bem, acho que tenta ir para baixo. Fiquei surpreendido de ver o Larsen a não andar em cima. Normalmente o Larsen faz aquela linha do muro muito bem e desta vez o carro não estava, ou pelo menos ele não estava confiante nessa linha. Pá, mas foi um domínio do Catano e temos sim o primeiro grande nome. Quer dizer, o primeiro grande nome. Já temos outro, né? Temos William Byron também. Já temos mais um. Mas este, opa, para mim o Kyle, pronto, é um nome de peso, não é? O William também eu penso que é material para campeonato, mais tarde ou mais cedo, talvez não agora, não sabemos, mas pronto, o Kyle já marcou, pronto, à terceira prova já está lá o carimbo para o playoff.
Nesta corrida também tivemos, nós na transmissão...
Nosso David está aqui com problemas no som.
Ai, fica... Então faz assim, pegas tu,
sim,
que eu ia... Problemas de pneus, enquanto eu tento resolver os problemas do som, ok?
Problemas de pneus?
Sim.
Ah, sim, é verdade. Tivemos... Não, é verdade. Então, vou falar aqui... É verdade. Vamos falar aqui nós os dois, então. Oh, Estradinha. Tivemos logo ali nas primeiras voltas...
Foi o Bell.
O Christopher Bell a mandar uma... Não foi o pneu, foi uma jante. Saiu inteiro. Sim, o inteiro, a gente, direito ao muro, com o muro a ficar bem marcado.
Foi.
Eu, por acaso, não me recordo. Qual é que foi o... Estava mal apertado ou houve ali algum problema de segurança no carro? Essa agora, não. Por acaso?
A do Bell, não te sei dizer se chegou mesmo a sair fora, mas porca. Que se chegou a sair fora foi no carro do Chris Buescher.
No Chris Buescher, sim.
Sim, essa a porca foi. A porca saiu, a gente também desfez. Aquilo houve ali uma vibração antes daquilo tudo acontecer e ele foi direito ao muro e destruiu ali o carro e acabou. Agora, o Bell, sim, no início... Quando aquilo aconteceu, assim, epá, problema já de pneus, isto aqui vai ser já aqui um festival de rodas aqui e pneus a arrebentarem durante a corrida e assustei-me ali um bocadinho.
Eu acho que as equipas foram um bocadinho longe demais nos setups, que eles começam sempre com os pneus muito baixos e acho que eles começaram, isso por acaso era uma coisa que eu queria aqui conversar com vocês também, é que eles pronto, começaram com um setting de pressão muito baixo. Porque continuamos a não ter treinos na NASCAR. Continuamos a sem ter treinos na NASCAR, na Xfinity, na Cup também. Tu não achas que fazia falta uns treinos na NASCAR para que os pilotos fossem um pouco mais preparados para a corrida?
Sem dúvida. Sem dúvida que é quase uma espécie de arriscar. Eles vão para a qualificação com os carros... totalmente diferentes do que vão depois para a corrida. E o primeiro stint, primeiras 20 ou 30 voltas, aquilo é quase um adivinhar o que é que vai acontecer.
Exato.
E o facto de ir com as pressões baixas dos pneus, todos nós sabemos que o pneu com uma pressão mais baixa sobreaquece muito mais rapidamente. Exato. Exatamente. Sim. E ali, sim, ao ver aquele... rebentamento e a jante e o despiste, fiquei ali um bocadinho assustado, se bem, vamos ter aqui problemas de pneus, isto vai ser já aqui uma barracada. Depois aquilo aguentou-se, entretanto voltou a acontecer com o carro 17, que foi uma pena, que ele até estava a fazer uma boa prova, mas felizmente ficou-se por aí.
Sim, epá, eu penso que era de mais-valia, até principalmente nas classes mais baixas. Depois vemos montes de confusão, principalmente vimos em Daytona e não tanto em Atlanta, mas Daytona, nas trucks, foi um festival. Porque uma coisa, tu andas com o carro sozinho.
Tu achas que na Truck Series ia resolver o problema deles andarem à facadaria ter 50 minutos de treino, digamos assim?
Eu acho que não sei se resolveria o problema deles andarem à pancadaria, mas pelo menos estavam mais preparados para andar no draft.
Mais preparados, pois.
Mais preparados para andar no draft e para entenderem o que é que... Porque andar sozinho e andar num pack não tem nada a ver. Nada a ver. As velocidades de chegada à curva, a forma como o carro vai reagir na entrada da curva, na saída, etc. se eles não têm qualquer tipo de treino, é como o Carlos estava a falar, é aquilo, as primeiras 30, 40 voltas é, olha, vamos lá ver se não vamos ao muro, pronto. Pode ser que a gente tenha acertado no setup e pronto, olha, oxalá que a gente não vá ao muro e que o trabalho de simulador tenha dado certo, pronto. E depois vemos aquelas primeiras voltas, parece aquelas primeiras voltas até ao final do primeiro segmento ou até à primeira bandeira amarela, é quase ali um pacto de não agressão, de ai, 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 não me toques, que eu também não sei o que é que isto dá, o carro agora está assim, daqui a 5 voltas não sei, daqui a 10 não sei, daqui a 20 também não, daqui a 30 também não, e pronto, pá, eu acho que para o espetáculo, sinceramente, para o espetáculo, acho que não se perdia absolutamente nada um treino, uns treininhos para os pilotos.
E olha lá, sendo Las Vegas Motor Speed a pista de 1,5 milhas, das pistas mais comuns na NASCAR, achas isso tão necessário? Para quem
nos acompanha... Antigamente...
Deixa-me só fazer essa nota. Para quem nos acompanha de novo, a NASCAR hoje em dia tem uns treinos muito reduzidos. Isto aconteceu por causa da pandemia da Covid-19, onde não havia treinos, tiveram que arranjar uma fórmula para fazer as grandes partidas, algo complicadas, mas coisas americanas, e hoje em dia há pequenas sessões de treinos. Por exemplo, aqui para Las Vegas Motor Speedway foram duas sessões em que eles dividiram o pelotão da Cup Series num grupo A, num grupo B, e fizeram o mesmo com a qualificação. Força, Miguel.
Sim, eu penso que sim, hoje em dia, pronto, ok, tudo bem. Na altura da pandemia fazia sentido. Eu acho que antigamente tínhamos as pré-temporadas, não é? Que nós víamos os carros todos descaracterizados, carros cinzentos, só com os números a branco, ou amarelo e tudo mais. E faziam treinos em Daytona, faziam treinos em Charlotte. Portanto, no fundo era quase um shakedown naquilo que eram as pistas principais. Isto hoje já não acontece também. Não é? Portanto, antigamente tu tinhas, a época começava, eles iam até Daytona, faziam lá faziam umas voltas lá, faziam uns treinos, depois iam até Charlotte, faziam mais uns treinos, e depois já não me recordo se faziam também short tracks. E no ao fim e ao cabo eles testavam os packs nos três tipos de corridas que existem, que é as Super Speedways, as Speedways e a Short Track. E pronto, ok. A partir dali já tinham uma base, e as equipas grandes, hoje em dia já não é assim na Cup, mas na altura... Antes deste Next Gen, eles tinham carros, que são carros para Super Speedway, carros para Speedways e carros específicos para Short Tracks. E cada carro, cada pista, obviamente, com um setting diferente, mas pelo menos já tinham uma base. Eles hoje nem têm nem as pré-épocas, a única a corrida que começa, vamos para o Clash, não é? Que hoje em dia, antigamente o Clash era em Daytona, e noutros sítios, foi no passado em outros sítios, mas em Daytona, logo aí
sempre em Daytona. O Clash em 2021 fez pela primeira vez o circuito convencional, o road course, que eles sim, chamam, e depois em 2022 foi então a primeira vez que o Clash não foi em Daytona. Mas lembra-te, há a questão, antigamente a gente tinha um carro, hoje em dia tu tens outro, tu tens o Next Gen, sim, que foi uma forma da NASCAR avançar um bocadinho para a frente, foi a forma da NASCAR, agora isto tem que ficar entre aspas, cortar custos, porque não ter pontos diferentes também é uma forma de cortar custos. A questão é que toda a evolvência em que o mundo atualmente também se encontra fez com que certos produtos que se fabricam estes carros também houvesse falta de peças. Por exemplo, no início de 2022, tu tinhas faltas de peças, o carro do Austin Sindrick não foi diretamente para o museu de Daytona, teve que continuar porque não havia mais nenhum carro. Ou seja, o facto de não haver tantos carros, acho que dá para mim, não é NASCAR que eu comecei a ver, não, as coisas evoluem, mas é uma coisa que hoje em dia agrada-me, porque eles agora têm que fazer, eu acho que eles têm que dar mais de si, com tanto de teste e com tanto de treino, mas concordo contigo, eu acho que eles deviam fazer o entre aspas, mais um bocadinho de treino livre.
Pá, bastava um treino de pack, pronto, um treino livre de meia hora, pronto, pá. Eles vão para a pista e encontram-se, porque hoje em dia um piloto, principalmente o piloto da Cup Series, né? Meu Deus do céu, eles não precisam de andar ali às voltas de 50, fazer um stint inteiro para treinar aquilo. Eles vão para a pista, Aquilo é, lá está, é mesmo um shakedown. É, vão para a pista, apanham ali 3 ou 4 carros, eles... vão em draft e pronto, e é o suficiente. Este, fazem 4, 5 voltas, já têm um feedback de que é que o carro vai... Uhum. Vai
este fim de semana ainda tiveram um problema acrescido, que foi o vento e o lixo que se acumulou e a areia que se acumulou em pista, ainda tiveram mais esse problema.
Pois, é pá, isso, pronto, isso faz parte. Quem não gostou muito foi o William Byron, né? Que levou ali com um saco, com uma...
Olha,
com
curiosamente uma... esse saco tinha cerveja lá dentro. Tinha
é verdade. De
cerveja lá dentro. Ou o seja, é assim... Bullet. É assim, ao menos as pessoas foram civilizadas, não é? Não atiraram a lata de cerveja para a pista que podia causar uma bandeira amarela, ao menos colocaram num saco. É para o saco voar. É assim, estavam rachadas de quase 85 km por hora. Caramba, porque não havia um saco de vácuo com uma lata de cerveja vazia lá dentro?
É verdade.
O Willa Byron foi então um dos que fica para trás. Mas eu queria aqui denotar a terceira posição do Ryan Blaney. Falámos um pouco no episódio passado, mas também quero a vossa opinião de como é que está e o que é que vocês acham deste início de temporada de Ryan Blaney. A premissa do episódio passado vai ser um bocadinho a mesma. Isto é uma pista diferente, há outras coisas diferentes para dizer, que é, ao contrário de outros campeões da Cup Series, Ryan Blaney está a fazer um bom início de temporada, Miguel.
Eu penso que sim, ele tem andado lá na frente, tem andado sempre a discutir pelas vitórias. Não é um campeão apagão, como às vezes vemos. Ele tem, tá, eu acho que está a manter a forma, tá, ou melhor, está a chegar à nova temporada com a forma com que acabou a temporada passada. Fez uma boa corrida em Daytona, fez uma boa corrida em Atlanta. E fez uma excelente corrida agora também em Phoenix. Portanto, acho que acima de tudo, acho que os Fords estão a funcionar bem.
Tu dizemos que ele fez uma boa corrida em Atlanta. Caramba, Miguel Fogo. O homem lutou ao milésimo de segundo
para a vitória. Exatamente. Fez uma excelente corrida. Epá, é isso. O que eu quero dizer é que ele teve na discussão da vitória em todas as corridas até agora. Esta não tanto, porque opá, o Kyle não deu hipótese, mas tem estado sempre ali. Não é um piloto, como vimos, por exemplo, lembro-me do campeonato do Ryan Truex Jr., do Martin Truex, desculpa, do Martin Truex, que ele ganha o campeonato como um domínio do Catano e depois a época a seguir não se sabia onde é que andava. Um apagão completo. Mas este não... Eu acho que o Ryan o ano passado venceu e acho que a vitória dele é uma vitória com ponto de exclamação mesmo, uma vitória fortíssima, e acho que este ano é para ter em conta outra vez. Ele vai ganhar mais tarde ou mais cedo, vai ganhar, ou mesmo se não... Vai ganhar mais tarde ou mais cedo, ganha. E pode ser já este fim de semana em Phoenix.
Estadinha, passando aqui para outro da Ford, nós já falámos nisso, até já cascámos algo e ficámos sempre um bocadinho tristes falando desta questão, mas o Noah Gragson fez uma excelente corrida no carro número 10 da Stuart Haas, ficou dentro dos 10 primeiros.
Sim, é assim. A Stuart, nós temos vindo aqui a cascar um bocadinho na equipe por causa da falta de resultados e já nem lhe falo em vitórias, resultados mesmo, resultados. Os carros espalham-se pela classificação e muitas vezes até nem terminam as corridas, mas têm acabado alguns carros muito mal classificados mesmo. Sim, o carro 10, como tu disseste bem, terminou no top 10, mas ainda é pouco. Esta equipa vai ter que fazer mais um bocadinho, vai ter que correr atrás do prejuízo destas últimas duas temporadas que foram muito fracas, mas sim, ainda sabe um bocadinho a pouco, ainda há ali muito trabalho ali pela frente aqui nesta equipa. Aquilo que nós falámos na semana passada, não sabemos o que é que falta ali para dar esse passo, catapultar os carros, andar mais lá na frente e chegar às vitórias, mas eu continuo a insistir, acho que o Tony Stewart tem que se envolver mais na equipa. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, ainda não chega, esta equipa tem que querer mais para andar mais lá na frente, acho que tem que ser mais incisiva, mais ambiciosa, que eu acho que não está a ser.
Miguel, eu introduzo-te um pouco neste ponto, que falávamos num episódio em que tu não estiveste presente, mas para além do sexto lugar do Noah Gragson, o Chase Briscoe foi um dos pilotos que esteve, ele não esteve na luta, mas foi um dos pilotos que esteve também muito bem nesta pista. A pergunta volta a ser simples, é o que é que achaste da Stuart Haas Racing e achas até que eles podem, com esta boa prestação do Noah Gragson, com a boa prestação durante a corrida, não, no final do Chase Briscoe, pegar nessa base e transportar para as próximas pistas de uma milha e meia?
Sim, é obrigatório, não é? Mesmo. Mas a verdade é que o Noah tem tentado a fazer um bom princípio de temporada. Ele faz agora este sexto lugar, mas tanto em Daytona como em Atlanta também andou na frente, andou muito tempo no top 10. Acabou em Daytona, se não me engano, por ser envolvido num dos acidentes. Atlanta, já não me recordo bem qual é que foi a posição dele no final, mas tem sido da armada da Haas, da Stuart Haas, tem sido o piloto com melhor prestação até agora. Para mim tem sido, não tem sido uma surpresa, mas de alguma forma tem. Por outro lado, tem sido um bocadinho para mim, apesar de ter ficado à frente do Briscoe, o Josh Berry estava à espera de um pouco mais. Não, é um piloto que nós sabemos que é um excelente piloto, não é? Daqueles pilotos com mão, mas não está de todo a conseguir fazer alguma coisa. Eu ali até concordo com o... Até não, concordo 100% com o Estradinha. Há qualquer coisa nesta equipa da Haas que da Stuart Haas está... Não sei, parece que está meio desligada. Não, parece que não há cola ali na equipa. A saída do Kevin Harvick é um... Pronto, opa, é um golpe duro, obviamente, para qualquer equipa. Um piloto com 20 e muitos anos de experiência. Claro que quando sai deixa sempre um espaço muito grande. E tem que haver, penso eu, quando um piloto desse calibre sai, tem que haver imediatamente alguém que chega à frente e que pegue naquilo, porque nem todas as equipas são Hendrix, não é? Que podem-se dar ao luxo de sair um Dale Jr. ou um Jeff Gordon ou um Jimmy Johnson e entrarem uns miúdos e continuarem a fazer resultados, não é? Aquilo quer dizer que a estrutura da equipa não há ali um desprendimento nenhum. O Rick Hendrick não... Pronto, agora estou a falar na Hendrick, mas pronto, é um exemplo, sim, sim, de uma equipa que sofre. Sai um tipo que ganha 7 campeonatos, não é? E a equipa continua a ganhar. O 48 não está a ganhar, mas não é campeão, mas é uma equipa que continua a ganhar campeonatos, continua a ganhar. Os pilotos 24, o piloto do 24 está lá na frente. O 48, a temporada passada, passou por uma temporada um bocadinho menos boa, mas também é um piloto que está sempre lá na frente. Portanto, isto tudo para dizer que a Stuart Haas, com este novo line-up, com um piloto a entrar que vinha da Xfinity, com muita esperança e tudo mais, com este novo piloto Noah Gragson, que também é uma esperança para a equipa, e o Chase Briscoe, pá, honestamente, falando nestes três nomes, tem que dar mais àquela equipa, porque são pilotos muito bons, e há alguma coisa que está ali realmente a falhar.
Olha, vou brincar contigo, porque o 48 está a ganhar. 48... Se formos ver na história, hoje em dia é o carro número 5. Quem está a ganhar é o carro número 5.
Certo, é verdade, é verdade.
Continua a ganhar.
É verdade.
O 48, sim, é verdade. Nesta altura, é o antigo 88, que era o antigo, exato, carro do Dale Earnhardt Jr. e que depois passou também, lá está, para o Alex Bowman. Fica aqui a brincadeira.
Fica a dica, fica a informação. Porque as pinturas estão lá na porta, mas as equipas eram... tens toda a razão, é verdade.
É, isso vai mudar ao longo dos tempos. De uma equipa em dificuldades para uma equipa... Pronto, não tem dificuldades, por vezes tem alguns problemas na via da boxe. Vamos um bocadinho agora também à Joe Gibbs Racing. E Estradinha, quinto lugar, top 5 para o Ty Gibbs, depois de uma penalização por ter visto um pneu decidir ir à sua vida a passear pela via das boxes. O que é que achaste da prestação do Ty Gibbs e também um pouco da prestação dos Toyota, olhando também um pouco para a corrida do Christopher Bell, que apesar daqueles problemas com os pneus, fazia sempre ultrapassagens e chegava sempre à frente.
Sim, olha, o Bell, que nós falámos há bocadinho, teve azar. Depois, mais à frente na corrida, voltou a fazer um peão, a perder a traseira do carro, mas via-se que ele aí estava a arriscar. Ele estava à vontade com o carro para arriscar. E as corridas, as provas ultimamente têm-lhe corrido mal, é verdade. Mas ele é um excelente piloto e rapidamente vai conseguir dar a volta a isso. O Gibbs, sim, fez uma excelente corrida, gostei. Gostei de ver o miúdo já mais consistente, andar mais para a frente. As super speedways não são muito a praia dele, é verdade. E ele está numa super estrutura. Só tenho o avô como patrão. Tenho todo o apoio da equipe. Sabe ganhar, é um campeão Xfinity, sabe como vencer, sabe como estar lá à frente, e gostei muito da corrida dele, e acho que com agora o decorrer do campeonato, como vamos ter mais pistas destas de milha e meia, eu acho que podemos ver o Tai, não digo já a ganhar, mas pelo menos ali a lutar por segmentos e pela vitória. Gostei muito de ver o miúdo este fim de semana.
Miguel, segue pelo mesmo caminho. Joe Gibbs Racing.
Joe Gibbs Racing, 3 carros no top 10, só. Portanto, tão... é uma equipa que... Epá, ainda não ganhou, mas está forte. Pronto, está fortíssima. Martin Truex, 7º. O Danny, 8º. Aliás, temos 4 Toyotas no top 10. É a marca com mais carros no top 10. Eu ainda estou na dedos na cabeça. Pareceu uma... o construtor mais desfasado deles todos, em que parece que ninguém queria trabalhar com ninguém, e agora estão a mostrar que os carros estão a andar bem, apesar de alguns pilotos, não é? Nomeadamente o senhor Danny Hamlin, que é uma choradeira em relação àquele Toyota, que é uma coisa maluca, que não tem hipótese, porque o Toyota é o pior. Assim,
tu só não ouves o Martin Truex Jr. no rádio. Se o Martin Truex Jr. no rádio, pronto.
Não deixam que a NASCAR não deixa desenvolver o Toyota e que os Ford já eram bons, que tinham menos arrasto e agora ainda estão melhores. Os Chevrolets são o último sumo da barbatana. e os carrinhos deles. Aqui eu acho que é para... para tirar um bocado de... costumo dizer, coitadinho do crocodilo. Coitadinho do crocodilo, que anda sempre ali, não é? Coitadinho. E olha, ganhou uma corrida. Olha, mas está sempre... Ah, pá, mas está muito mal, está muito mal. Isto eu acho que é para tirar um bocadinho de atenção. E claro, também, obviamente, com a voz que ele tem. Claro que as pessoas ouvem e pois é, e tal, pois é, pois é. Mas a verdade é que os Toyotas estão numa pista de milha e meia, que é o grosso do calendário, não é? É tipo as corridas de Speedway, o mais, não digo o mais importante, mas é o que há mais, não é? E estão ali 4 no top 10, pronto. O único Toyota que não fez uma corrida por aí além foi o Bubba Wallace, pronto. De resto, ficou quase em penúltimo, o que é que foi.
Por isso, o Bubba Wallace ainda ajudou o Tyler Reddick.
Naquela parte final, exatamente.
Para todos os efeitos, o Bubba Wallace fez uma... Em termos de equipa, digamos assim, da 2211 Racing, o Bubba Wallace fez o seu papel, que andou ali a ajudar durante várias voltas o Tyler Reddick. Colocando-se atrás, fazendo com que o piloto não perdesse tão tempo e até mesmo ganhasse durante algumas voltas alguns décimos de segundo ao Kyle Larson.
Uhum. Sim, mas opa, um piloto como o Bubba Wallace e a equipa de 2311 já não, é como diz o outro, já não, top 10 já não chega, aquilo tem que andar para a frente uma vez por todas, senão nunca mais, senão não sei. Mas é uma equipa, para mim às vezes faz-me um bocado de confusão, não é? Porque temos o Danny como piloto e chefe de equipa, não é? Ou dono de equipa, e às vezes parece que há por ali uns... Não sei, que parece que não está muito bem resolvido por vezes, quando vemos o Reddick a passar por ele, é meio estranho. Mas acho que ainda mais lá para a frente ainda vai dar molho, porque eles falam muito amigáveis, eu não me importo perder, ganhou, o meu carro ganhou, mas isso mais tarde ou mais cedo vai dar barraca. Fica aqui os meus 2 cêntimos.
Pá, sabes, eles vão todos cumprimentar uns aos outros no final das corridas, quando um ganha, um outro ganha, e ainda tu à espera para ver quando tiverem os dois lá à frente e virarem-se um contra o outro.
Nós ainda não tivemos assim um duelo.
Não, ainda
Hamlin,
não.
Com o carro não, dele, pois não. Eu estava aqui a tentar me recordar, mas acho que não, pois não. Mas vai ser engraçado.
Pode ter tido alguns duelos durante algumas voltas, mesmo luta por posição, mas não é uma coisa que... Sim. Não é uma luta por uma vitória, não é uma luta por um campeonato.
Exato. Já nem digo por campeonato, mas uma luta por vitória, assim, os dois carros destacados do resto do pelotão, iria ser engraçado isso, por acaso.
Um gestor entre o Tyler Reddick e o...
É isso.
E o aí é com cara,
mesmo.
Né? Não, vai acontecer. Isto é daquelas merdas. Isto...
Não, exato. É legítimo. Pode acontecer. Estão lá. Exatamente.
Tardou mais cedo. Mas está interessante a temporada. Três corridas, três vencedores diferentes. Vamos embora. É isto que a gente quer.
E vamos para o quarto?
Exato. Vamos para o quarto. Aí pode acontecer.
Já estás a assumir que é para ir para o quarto.
Vamos lançar já a Phoenix?
Sim, é para lançar já
então,
a Phoenix.
Vamos embora.
Então, um gancho de vamos para o quarto. A próxima corrida da NASCAR é na Phoenix Raceway. Pista de uma milha. Uma trioval com o... Posso dizer mítico, mas o típico dogleg. É uma curva mais acentuada. Miguel, descreve-nos aqui um bocadinho Phoenix Raceway, não é? Para quem nos ouve e também vê através do YouTube lá em casa, o que é que pode esperar e o que é que os pilotos podem esperar desta pista que também recebe no final do ano a final de todas as series, da Truck Series, da Xfinity Series e também da Cup Series.
Ora então, Phoenix é uma pista muito... É a pista para piloto. Eu costumo dizer que é uma pista para pilotos. É uma pista muito complicada, mistura duas formas de condução, ao fim e ao cabo. É uma condução tipo short track, mas que pelo meio tem lá um bocadinho de speedway, porque tens a curva, eu troco-as sempre, não é? Tens a 3 e 4, que era a antiga 1 e 2, que é mais banqueada, que depois dá acesso à dogleg. A dogleg, no fundo, para quem, tem lá em casa, quem está lá em casa que nunca viu uma corrida em Phoenix, é um nome que os americanos dão. Aquilo que era suposto ser uma reta, mas é uma curva. Então, os pilotos, se quiserem, podem cortar a curva até ao muro, se quiserem. Portanto, não há limite para fazerem essa curva. Vale tudo, pronto, vale tudo.
Acho que é a curva mais estranha da NASCAR.
Antigamente a pista não tinha esta configuração, era como se fosse, como é que eu ia dizer, tinha uma quinta curva, vamos lhe chamar assim, que era como se fosse um vértice só, mas era com relva no interior e os pilotos passavam ali, era como se fosse, deixa-me lá tentar encontrar uma curva. Por exemplo, olha, a curva 2 do circuito do Algarve, por exemplo, que é tipo quase só um kink ali, uma coisa muito rápida, ou a curva 2 do Estoril, que faz a curva 1 e depois tem logo só aquele kinkzinho. Pronto, que é só uma curva muito rápida, sempre a fundo. Hoje, eles alargaram isso tudo e os pilotos quiserem podem ir para ali fora. A curva 1 e 2, que aparece depois da dogleg, não tem praticamente banquinho nenhum, é uma curva quase plana. E daí, pronto, a condição tipo short track. Vamos ver pilotos a andar lá em cima no muro. Vamos ver pilotos a andar absolutamente no apron, até para dentro da linha amarela, que é uma coisa fantástica. E, portanto, vai ser... Costuma ser uma corrida que dá sempre alguns acidentes, principalmente na reta oposta, que era a antiga reta principal. Na reta oposta, normalmente quando há um acidente a pista fecha, não é? Porque os pilotos atravessam-se e a pista é estreitíssima, não sei precisar quantos metros são, mas é uma pista que difícil, quase que três lado a lado não cabem muito bem, fica pouco espaço para um lado e para o outro, portanto aquilo quando há ali um toque, alguém vai ao muro e se atravessa, quem vier atrás vai ficar lá pendurado, por vezes acontece assim uns biguantes valentes. Ultimamente não tem acontecido tanto, porque lá está, a pista mudou muito e o que nós temos visto é o pelotão a estender-se e depois tornar-se uma pista de gestão, porque também tem um asfalto muito abrasivo e gasta muito pneu, pelo que os pilotos têm que ser muito conservadores. De resto, em termos de pilotos para vencer, sei lá, eu na NASCAR não gosto muito de falar, é difícil porque há muitos que podem ganhar, desde Ross Chastain, não é? o homem das melancias, o carro número 1 que venceu lá no final do campeonato. Depois temos o Ryan Blaney, que ficou em segundo e não ficou muito contente, como estava aí em off o David a dizer que passou a vida a fazer...
Não, não fica contente. Disse que o Ross Chastain era o número 1. E com exatamente. Razão, o homem leva o número 1 na porta.
Pai. Exatamente. E ia fazer uns passarinhos. Anda a fazer uns passarinhos. Não, e pronto. Pá, a malta que sabe ganhar ali, é, os que já foram campeões todos. O Danny Hamlin não foi campeão, mas já venceu lá. William Byron também acho que vai bastante
os campeões forte. Todos e colocar o Danny Hamlin ao lado. Oi, oi,
calma, oi, calma.
Já estás a apontar.
Não, epá, eu gosto do Danny. Não sei se vou muito à bola com esta nova cena dele do vilão e não sei o quê, aquela macacada toda e do já venci o outro, os vossos pilotos favoritos, o segundo favorito e não sei. Epá, não sei se gosto muito dessa faceta dele, agora que ele é um excelente piloto, é, não é o meu favorito, o João que me peço desculpa, não é o meu favorito, hoje em dia penso eu, pá, é o Kyle Larson, gosto muito da forma de pilotar do Kyle, é um piloto do caraças mesmo, pá, mas gosto muito desta nova armada que aí está, de Tyler Reddick e Ty Gibbs, essa moto, os Bells. Pronto, ok, então vá. Senão nunca mais me calo. Vencedor para Phoenix. Epá, olha, para mim vai ser um dos gajos da Hendrick. Ou vai ser o Kyle, ou ganha o meu colega do iRacing, o William Byron. Pronto.
Estradinho, o que é que esperas aqui de Phoenix? Olha, já temos apontados dois pilotos da Hendrick. Se isto fosse a sério, não valia o mesmo, mas isto aqui, quando é para apontar pilotos, é muito raro alguém acertar. Lá, de vez em quando, alguém acerta, tipo numa pista de Las Vegas de Motor Speedway, quando o Kyle Larson vence e tal.
O ano passado não acertei uma. Há dois anos ainda acertei um. O ano passado não acertei nenhum. Olha, Phoenix não é das minhas pistas preferidas, não gosto, já falei isso mais que uma vez, e gosto menos que seja a final do campeonato, também não gosto, mas é a corrida no início, praticamente estamos no início do campeonato, ok, não sendo a minha pista preferida, para vencer, acho que vou apostar no Chastain. Ele fez uma excelente corrida no ano passado. Está a precisar de ganhar. O companheiro de equipa dele já colocou ali um bocadinho de pressão. E ele anda lá muito bem. E vou pôr as minhas fichas no Chastain. No entanto, acho que... quem vai dominar grande parte da corrida vai ser os carros da Ford com a equipa Penske. Entre o Logano e o Blaney, acho que vão dominar a corrida entre os dois, mas para vencer vai ser o Chastain.
Olha, eu vou concordar com vocês e também acho que o Chevrolet vai vencer. E vou discordar de vocês, porque não é nenhum dos vossos Chevrolet. Eu olho para o Kyle Busch. Porquê? O Kyle Busch tem tido um início de temporada muito bom. Mas tem faltado o final. O Kyle Busch já foi campeão. O Kyle Busch sabe o que é que tem de fazer para conseguir aquele último degrau, para chegar ao Victory Lane. Portanto, eu acho que ele, depois destas 3 semanas, no quase... certamente deve já estar a pensar, ok, no próximo fim de semana, eu estou sempre no quase, eu vou chegar ao quase, e vou chegar lá, e vou ao Victory Lane, e vou levar este carro número 8 novamente ao Victory Lane em 2024. Eu vou por aí, okay. Não vou assim então para as estatísticas, vou nesta parte emocional da coisa, né? Numa daquela de, caramba, eu já estive tão perto, perdi uma corrida por 3 milésimos de segundo, não estive tão bem em Las Vegas, que é a minha pista caseira, eu tenho que dar a volta a isto, e Phoenix acho que pode ser uma das oportunidades concretas para ele. O curioso é que eu colocava os fortes, mas até adicionava o Austin Cedric. A gente fala muito no Austin Cedric, já olhámos para as duas temporadas anteriores deles. Ele, quando venceu, deitou na 500, e quando se vence uma corrida como essa, a partir daí coloca sempre mais uma pressão adicional, sendo um piloto também da equipa Penske.
Essa eu pago para ver.
Pagas para ver. ele não tem. O Cendrick vai estar lá com os três carros da Penske. Eu não disse que ele ia ganhar. Eu disse que ele ia estar lá.
Okay.
Eu acho que ele vai estar lá.
Nem que seja com três voltas de atraso.
Pronto, nem que seja com três voltas de atraso. Pode fazer com que o Babola se veja em Las Vegas para o Motorspeed. Pode andar ali a ajudar os companheiros de equipa. Eu digo isso porque o Logano venceu lá em 2022. O Blenny tornou-se campeão, não venceu, sim, mas era um carro muito
Todas as equipas têm a sua carrinha de apoio. O Kyle Busch tem a carrinha de apoio, que é o 3. A Penske tem a carrinha de apoio, que é o 2.
É o 2, exatamente.
Estás a ver? É o gajo que tem os bolsos mais fundos naquela equipa, portanto, olha, porque não. Yeah. É o Austin Cindric que vai fazer de carrinha de apoio. Não acho que vai ser carrinha de apoio com três voltas de atraso. Acho que vai ser mesmo na volta do líder. Okay. Mas, portanto, é raro, mas às vezes acontece. Estamos aqui os três da cor.
Se ganhar, para a semana vou ter que... Estou aqui para engolir o sapo. Não tem problema nenhum.
Exatamente.
Claro. Então, mas se o meu ganhar, também estou aqui para dizer que são duas semanas consecutivas a assistir no vencedor.
Aí.
É a vida. O saco é maior e que venha com cerveja lá dentro.
Eu ficava bem surpreendido que se ganhasse o Cindric, mas opa, isto na NASCAR.
É assim.
Já o Daniel Suárez ganhou uma corrida este ano, por isso, meu caro amigo.
Pronto, sim. lá está. Eu não acho que ele vai ganhar, mas eu acho que ele vai pelo menos ajudar os carros da Penske.
Quem é que daqui achava no perfeito juízo que o Daniel Suárez era capaz de ter carro para ganhar? Não. Para ganhar ali.
O Daniel Suárez é o piloto que estava mais pressionado naquela equipa. Eu não achava que ele ia ganhar em Atlanta. Eu achava que ele ia ganhar. Até colocava mais
no circuito convencional. Ali é um wild card. Também se pudesse ganhar alguma, podia ser Daytona.
Não, mas é verdade. Ele aguentou-se ali muito bem e não era de esperar, é verdade.
É verdade. É um bom piloto, atenção, é um bom piloto.
Portanto, Chevrolet para ganhar em Phoenix Raceway é a aposta da tertúlia VFF e NASCAR. Os pilotos são todos diferentes. Aí em casa, onde quer que vocês estejam a ver, façam as vossas apostas. Já sabem, para este fim de semana temos Xfinity Series e temos Cup Series no sábado e no domingo. Podem sempre partilhar as vossas opiniões através da hashtag NASCAR no Sport TV. Geralmente estamos os três, muitas vezes, por lá, a mandar também os nossos bitites das corridas. Quanto ao VFF e o NASCAR, volta ao próximo fim de semana para olharmos então para esta corrida de Phoenix. Já sabem, podem apoiar o projeto através do patreon.com/VFF1. Podem seguir nas redes sociais, o X, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Subscrevam o canal, ativem o sininho para verem sempre um novo vídeo aqui do VFF1 e também nas plataformas, em qualquer plataforma de podcast, deixem as vossas avaliações e ajudem aqui os rapazes da tertúlia. Já não é à quinta-feira, agora um bocadinho mais irregular, mas estamos um bocadinho mais no fim de semana, ali geralmente às sextas, e vamos andando por aqui. Desta vez e pela primeira vez em 2024, eu despeço-me com um painel completo. E até à próxima.
Tchau, pessoal.
Obrigado. Até para a semana.
Até para a semana. Boas corridas.